Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que flexibiliza regras de licitação de produtos e serviços utilizados no enfrentamento à pandemia. A comissão vai discutir logística de distribuição de insumos usados no combate ao novo coronavírus. Senadores criticam vetos de Bolsonaro ao novo marco legal do saneamento básico. Boa noite. O Senado aprovou uma medida provisória que flexibiliza licitações de produtos e serviços voltados ao combate ao coronavírus. A proposta, que segue para sanção, também prevê parecer técnico da Anvisa antes da decisão de restringir a locomoção entre estados brasileiros. Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta flexibiliza uma série de regras de licitação para produtos e ações envolvidos no combate ao coronavírus. Ao mesmo tempo, exige que, 5 dias após a compra ou assinatura do contrato, todas as informações relacionadas a ele estejam disponíveis de forma transparente na internet. O projeto também aponta que recomendação técnica da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve ser expedida antes de decisões relacionadas à restrição de locomoção entre estados e de entrada e saída no país. Para as restrições intermunicipais, o órgão consultado deve ser o que cuida da vigilância sanitária do estado no qual estão os municípios atingidos. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da proposta, essas medidas são essenciais para o atual momento.
Com a declaração de calamidade pública, prevê-se a necessidade de contratações de bens, serviços e insumos para além daqueles unicamente referentes à saúde pública, uma vez que é necessário manter serviços essenciais à população, além de garantir a adequação do Estado durante a crise.
A MP também traz algumas isenções de impostos para produtos utilizados no combate ao coronavírus. Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, os gestores devem usar a flexibilização com responsabilidade. Ele lembrou que diversos casos de corrupção envolvendo recursos para o combate ao coronavírus já estão sendo revelados.
Eu quero dar um conselho aos gestores. Tomem cuidado com essa flexibilização, que os homens de preto, os gaviões dourados, estão visitando muitas casas às 6 da manhã para que alguém não ache que essa liberdade em compras pode, até quem sabe, virar algo negativo.
Os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao novo marco legal do saneamento básico gerou críticas de senadores, que podem derrubá-los em sessão do Congresso Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
O novo marco legal do saneamento foi aprovado em junho no Congresso Nacional, mas ao transformar o projeto em lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou 12 trechos. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que foi o relator no Senado, esperava apenas 3 intervenções.
O que eu não esperava, fiquei profundamente surpreendido. Acho que foi um tiro no pé que o governo está dando, porque é um projeto que estava sendo aplaudido.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, no entanto, disse que o acordo construído foi respeitado.
É que o texto que veio da Câmara foi submetido à sanção e, nesse texto, 10 novos dispositivos foram submetidos ao veto do presidente da República.
Senadores como Otto Alencar, do PSD da Bahia, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas e Major Olímpio, do PSL de São Paulo, reclamaram. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, lembrou que é prerrogativa do parlamento derrubar os vetos se entender que houve erro do governo.
Que se, infelizmente, por parte do governo não houve a eficácia do entendimento, houve um lapso da parte do executivo, que eu reputo que não é certo, a gente tem como corrigir aqui na sessão do Congresso Nacional isso e dar a resposta do que foi construído no plenário da sessão do Congresso Nacional.
O novo marco legal do saneamento tem como principal objetivo atrair investimentos privados no fornecimento de água e esgoto à população.
A falta de medicamentos do kit intubação, principalmente nos estados do sul, será tema de audiência pública ainda sem data definida na comissão que analisa os gastos do governo com a Covid-19. O ministro interino da Saúde foi convidado para explicar a logística de distribuição desses remédios. Reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, solicitou uma audiência pública com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para debater a distribuição de testes que detectam o coronavírus. coronavírus e principalmente de medicamentos do kit de intubação, composto por analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, o kit é indispensável para realizar o procedimento, como destacou Amin.
Situação gravíssima na chegada aos estados do sul, neste momento de crise climática, de medicamentos, testes e principalmente medicamentos que fazem parte do chamado kit anestésico para intubação, situação dramática, quase medieval.
Segundo o Ministério da Saúde, o governo está providenciando os medicamentos do kit intubação através de três frentes: uma compra internacional feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, uma requisição administrativa para atendimento emergencial e um processo de pregão através do sistema de registro de preços.
Os alunos do ensino médio podem ter formas alternativas de educação. O objetivo é fazer que os estados e o Distrito Federal garantam a continuidade dos estudos nos casos de impossibilidade de as aulas regulares serem retomadas. Repórter Pedro Pincer.
A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para incluir a oferta de meios alternativos de continuidade dos estudos, com garantia de regularidade e qualidade. O autor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, observa que com o distanciamento social recomendado como forma de evitar a disseminação da Covid-19, apenas poucas escolas privadas têm acesso à tecnologia para assegurar a continuidade do ensino a seus alunos. Para ele, o Estado não pode se omitir e precisa assumir o seu papel no auxílio aos alunos.
O meu projeto ele busca justamente dar esse senso de responsabilidade aos governos, de que, mesmo durante a pandemia, o Estado continua tendo a obrigação de proteger e de prover a educação às crianças e adolescentes.
A proposta inclui na LDB a exigência de espaços compartilhados de estudos para alunos do ensino médio, onde, segundo o senador, acontece com mais frequência um grave problema da educação brasileira: a evasão escolar.
O senador Alessandro Vieira apresentou requerimento solicitando informações ao WhatsApp. O pedido é para que seja esclarecido o bloqueio de contas do Partido dos Trabalhadores no aplicativo. Repórter Regina Pinheiro.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, informa em seu requerimento que o WhatsApp, no dia 25 de junho de 2020, bloqueou 10 contas do Zap do PT da sua plataforma de mensagens, alegando comportamento abusivo de disparos em massa ou automatizados. Mas, conforme Alessandro, o PT alega que o WhatsApp suspendeu as contas de distribuição de mensagens do partido sem explicações. O senador explica que o objetivo do requerimento é identificar os mecanismos utilizados pelo WhatsApp que possibilitam o combate a comportamento inautêntico, disparo em massa ou automatizado. Para Alessandro, esses mecanismos podem contribuir para um ambiente mais democrático.
O brasileiro médio, ele não quer ser influenciado por equipamentos, por ferramentas que são manipuladas. O impacto da desinformação que chega em redes articuladas artificialmente é imenso. Só que você tem que encontrar mecanismos que sejam tecnicamente compreensíveis e legítimos para identificar o que é conteúdo verdadeiro e o que é conteúdo falso.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos, destacou algumas obras realizadas em parceria com o governo federal no Piauí, como a requalificação e o alargamento de um trecho de 140 quilômetros da BR-135. A rodovia era conhecida até 2018 como Estrada da Morte. Atualmente é conhecida como Rodovia da Soja, de acordo com o senador. Ele também ressaltou obras de infraestrutura na área urbana de Teresina, como a construção de 4 grandes viadutos.
Tudo isso em parceria com o governo Bolsonaro, que assumiu um compromisso de trabalhar nessas obras de infraestrutura do Piauí que estavam no papel.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, parabenizou o governo por publicar uma portaria que facilita e desburocratiza a recontratação de trabalhadores demitidos durante o período da pandemia, sem que a iniciativa seja caracterizada como fraude, como previa a norma anterior.
Nós temos uma norma que existe aí há décadas no Brasil, que você não pode demitir um funcionário e recontratar no interregno aí de 3 meses. Tem muitas razões por isso, questão para evitar fraudes em seguro-desemprego, acordos ilícitos, mas o momento que a gente vive é um momento de exceção e a gente precisa facilitar de todas as formas a retomada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.